Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos. Temos muitos motivos para te agradecer sempre. E nesse momento queremos te agradecer mais uma vez pela liberdade que temos na nossa terra, no nosso país, de estarmos reunidos aqui como igreja. Podemos nos reunir como corpo teu diante da tua palavra, para estudar ela, para estarmos refletindo a respeito das tuas coisas na liberdade que tu tens nos concedido, Senhor. Louvamos a ti por essa liberdade que temos, queremos aproveitá-la, porque tu tens nos dado ela, Senhor. Obrigado por esse ambiente gostoso, Senhor, de liberdade que desfrutamos dia após dia, Senhor. E não permita-nos, ó Pai, que venhamos a desprezar isso na nossa vida. Obrigado pela oportunidade que nossos irmãos, nós teremos de estarmos nos reunindo lá em São Paulo com outros irmãos, quase 2.000 pessoas, para estar refletindo sobre a tua palavra, Senhor, sobre evangelização, sobre coisas concernentes ao teu reino, Senhor, lá nessa conferência da Fiel, com tanta liberdade, com tanto... E isso vai gerar tanto prazer em nosso ser, Senhor. Obrigado, Pai, porque tantos irmãos em tantos outros lugares gostariam de estar desfrutando disso e não podem, Senhor. Obrigado porque nós somos privilegiados, Senhor, e queremos fazer bom uso de tudo isso, Senhor, para o benefício do Teu reino, Senhor. Para que Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que outras vidas possam conhecer a Ti como Senhor e Salvador, Senhor, como o princípio de tudo, como a razão do nosso viver. Te louvamos pela Tua palavra que está sendo aberta. Obrigado, Senhor, e fala a nossos corações, Senhor, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Estamos em João, capítulo 14. Hoje queria dar a leitura nos versos 5, 6 e 7. João 14, 5, 6 e 7. Da outra vez que nós refletimos a respeito dessa carta, nós iniciamos o capítulo 14 e vimos e fizemos alguns comentários a respeito do desenrolar desses capítulos que se seguem, né? E vimos que daqui para frente há algumas intervenções dos discípulos, né? E na verdade já aconteceu a intervenção de Pedro, né, no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13. Agora vai acontecer uma intervenção de Tomé, mais para frente vai acontecer uma intervenção de Filipe. Hoje a gente vai se concentrar um pouco nessa intervenção de Tomé, e essas intervenções estão dando o ritmo do diálogo, da conversa, do rumo da conversa que vai se seguir. Vimos também que vai começar a entrar, o diálogo vai começar a tocar em alguns pontos a respeito de Trindade, né, a citação da vinda do Espírito Santo vai surgir aí nesses capítulos, e pontos importantíssimos, né, a respeito da doutrina cristã vão surgindo nesse curso que o apóstolo João escreve e que a gente está seguindo. Então vamos dar leitura ao texto. O texto diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Engraçado, né, irmãos? Só para refrescar um pouco a memória, da outra vez a gente falou um pouco de aposentadoria, os irmãos lembram? aquele título que eu dei para a mensagem passada. Por quê? Estávamos falando de aposentos, né? Jesus estava indo preparar morada na casa do Pai para os seus discípulos, né? Ia preparar aposentos para os seus discípulos na casa do Pai. Na verdade, é lugar que já existia, mas que Jesus era necessário que Jesus fosse e preparar lugar para os discípulos, né? Os discípulos não poderiam ir até aquele lugar que já existia sem que Jesus fosse preparar. É óbvio, né? Jesus estava indo para a cruz preparar lugar para preparar o lugar para que os discípulos fossem, né? Mas os discípulos não sabiam, os discípulos estavam meio confusos e Jesus estava anunciando a sua ida, né, no final do capítulo 13, e eles estavam perplexos ali, não sabiam direito o que estava acontecendo, agitados, o mestre está indo, o que vai ser de nós? E Jesus, o que Jesus faz para acalmar o coração dos discípulos? Apela para a fé. Apela para que eles creiam. Creiam em Deus, creiam também em mim, né? Creiam em Deus, creiam também em mim, né? Há um lugar que deve ser preparado. Eu estou indo para lá para preparar lugar para vocês. Eu não vou deixar vocês por qualquer motivo. Existe um motivo, e um motivo muito significativo para vocês, para que eu deixe vocês nesse momento. Por isso que eu vou. E eu vou. E eu estou indo. E agora nós vemos Tomé, e no final, né, no final daquele discurso de Jesus, Jesus afirma, Jesus faz uma afirmação. No final no versículo 4, diz: "E vós sabeis o caminho para onde eu vou." Uma afirmação de Jesus. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. E a intervenção de Tomé é muito significativa, interessante. Tomé fala. A intervenção de Tomé, ela começa de maneira muito interessante, porque a intervenção de Tomé, ela é feita com um comentário seguido de uma pergunta, na verdade. É uma pergunta que tem um comentário e uma pergunta, né? É uma intervenção que tem um comentário e uma pergunta. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Né? É um composto aqui. Não sabemos para onde vais. Né? A primeira parte do versículo. Como saber o caminho? Jesus acabou de afirmar que eles sabem para onde ele vai. E Tomé diz, não sabemos para onde vai. Para onde tu vais? Como saber o caminho? E a resposta de Jesus, né, também é uma resposta composta, a gente pode dizer assim, porque a resposta de Jesus, ela é uma resposta direta e depois segue de um comentário também. O verso 6 diz, é a resposta direta, vamos pensar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O verso 7, aí segue um comentário, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que motivou a pergunta de Tomé? O que levou o Tomé a fazer essa pergunta? Eu acho que a primeira coisa que deve vir à nossa mente é isso. O que motivou Tomé a fazer essa pergunta? Será que era só uma pergunta que estava na cabeça de Tomé? É bem provável que não. De repente, também os outros discípulos tinham essa pergunta em mente, mas Tomé é quem fez a pergunta. Né? O registro está aí. Tomé fez a pergunta. E a deixa foi dada por Jesus. Né? Jesus afirmou, vocês sabem para onde eu vou. Tomé foi mais rápido que Pedro. Tá? Eu acho que o esperado era que Pedro fizesse a pergunta. Né? Tomé, nessa hora, Tomé foi mais rápido que Pedro. Né? E Tomé perguntou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como saber o caminho? O que motivou a pergunta de Tomé foi justamente a afirmação de Jesus. Jesus falou, vocês sabem o caminho. A perturbação, aí é muito particular, né? A interpretação que eu faço é que a perturbação na cabeça daqueles discípulos era tamanha que essa afirmação de Jesus naquele momento da vida daqueles homens mexeu tanto com o emocional de Tomé, até naquele momento, que Tomé não resistiu. Como assim, Senhor? Nós sabemos o caminho. Eu não sei o caminho. Eu não sei para onde tu vais. Eu quero ter mais certeza, eu quero ter mais convicção. Faltava convicção para Tomé. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, diz Jesus, né? Onde eu estou, para que onde estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Uma afirmação de Jesus, e vós sabeis o caminho. Tomé queria mais clareza. Tomé não sabia para onde ir. Cachorro caiu do caminhão da mudança. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Está perdidinho. É igual o cachorro que caiu do caminhão da mudança. Era mais ou menos dessa forma que os discípulos estavam se vendo com a partida de Jesus. Se Jesus partir, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei para onde eu vou. Não sei qual vai ser o meu destino. Eu vou ficar igual o cachorro que caiu do caminhão da mudança. Qual vai ser o meu destino, Senhor? Qual é o caminho? Pergunta Tomé. Eu não sei o caminho. Eu não sei para onde ir. Tomé não sabia para onde ir. Qual as nossas referências hoje em dia? Aí é bom, às vezes, a gente, na nossa vida, já buscando aplicar, e no meio da mensagem, quais são as nossas referências, como pensando a nível familiar, a nível pessoal, quais são as nossas referências, quais são as nossas bases sólidas, como indivíduos, como família. O que que desestabiliza a nossa vida? Algo pode desestabilizar mais a nossa vida que a ausência de Jesus? Se algo pode desestabilizar mais a nossa vida do que a ausência de Jesus, a luzinha amarela tem que acender. O somzinho do alarme tem que começar a soar. Aqueles discípulos tinham motivo, sim, para ficar alertados, né? Porque o mestre estava indo embora. Só que o detalhe é que eles não estavam entendendo ainda o porquê que ele tinha que ir embora. Por outro lado, nós sabemos hoje por que que ele tinha que ir embora. A situação se inverte para nós, né? Essa mensagem para os discípulos trazia uma carga de desespero tremenda, porque a quantidade de revelação que eles tinham para aquele momento ainda era insuficiente, vamos pensar assim. Não era tanto quanto para nós hoje. E isso trazia para eles um desespero enorme. A graça de Deus é tão maravilhosa para nós, irmãos, que nós que vivemos 2000 anos depois, né, aproximadamente, desses acontecimentos, temos uma clareza espiritual de revelação dos propósitos de Deus para esses acontecimentos, tamanha, maior do que os próprios discípulos naquele momento. E esses acontecimentos nos dão uma segurança na pessoa de Jesus que nada pode substituir a segurança de estar ligado à pessoa dele. Ele foi. Ele teve que ir. Ele morreu. Ele se entregou. Ele deixou símbolos. Ele foi tão gracioso e tão sábio que ele sabia que precisávamos de relembrar, porque somos tão frágeis. Precisávamos de trazer à memória o sacrifício dele. Aqueles discípulos, naquele momento, precisavam ser avisados do que iria acontecer e ficaram desesperados. Nós precisamos ser lembrados do que aconteceu para nos acalmar. Que graça, irmão. Nada foge do controle de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Deus cuida dos seus. O plano de Deus é perfeito. Ele ampara, Ele cuida. Deus é maravilhoso, irmãos. Tomé está desesperado. Tomé não sabe. Como saber o caminho se eu não sei para onde eu vou? É isso que está acontecendo. Eu não sei para onde eu vou. Como saber o caminho? Se eu sei o caminho, se eu sei para onde eu vou? É isso que Tomé está falando. Senhor, eu não sei para onde eu vou. Como que eu vou saber o caminho? Tomé não entendeu o que Jesus falou sobre destino. No versículo 5. Versículo 5a, ele diz: não sabemos para onde vais. Né? Portanto, não poderia ter significado coerente a insistência de Jesus falando sobre conhecer o caminho. Jesus fala que eles conhecem o caminho. Se eles não sabem o destino, como saber o caminho? No verso 6, temos a resposta de Jesus. Jesus enfatiza o caminho. Este é o tema principal do diálogo aqui. O caminho. Tomé está preocupado com o caminho. Jesus fala a respeito do caminho. Esse é o tema principal. Mas Jesus não deixa de falar sobre verdade e vida. Tomé está preocupado em saber o caminho. Né? Mas Jesus fala que ele é o caminho, mas não deixa de falar que é a verdade e que é a vida. Qual é a razão para isso, irmãos? Qual é a razão de Jesus colocar no tema verdade e vida? Nós estamos falando de grandezas espirituais. Nós estamos falando de um caminho espiritual. Nós estamos falando num caminho que conduz à vida eterna. Nós estamos falando num caminho que leva à presença de Deus. Nós estamos falando de um caminho que leva a Deus. Nós estamos falando num caminho que leva à eternidade. Nós estamos falando num caminho que leva ao trono do Pai, que é a verdade, que é a vida. Qual é a relação entre ser o caminho e ser a verdade? Jesus é o caminho porque ela é a verdade de Deus. E aí eu vou levar os irmãos a refletir em alguns versículos que fazem algumas relações entre verdade, caminho, vida, usando o próprio Evangelho de João e começando com o caminho, porque ele é a verdade de Deus, a gente vai usar o versículo 14, do capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Jesus é o caminho porque ele é a verdade de Deus. João 1, 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de quê? De verdade. O caminho e verdade. Jesus é a verdade porque ele incorpora a suprema revelação de Deus. A suprema revelação de Deus é a verdade acerca de Deus. Podemos ver isso no próprio João, capítulo 1, verso 18. Suprema revelação de Deus, ou a verdade acerca de Deus, 1:18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o unigênito de Deus que está no seio do Pai, é quem o revelou. A verdade acerca de Deus, quem revelou é o unigênito de Deus, o Filho de Deus, o próprio Jesus. Ele é a verdade acerca de Deus, a revelação máxima de Deus. A verdade, Jesus é a verdade porque somente faz o que o Pai lhe concede fazer. Isso lhe infere um caráter verdadeiro. João 5:19. Então Jesus é o caminho que leva ao Pai, que leva à verdade, porque João 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O caminho, Jesus é o caminho porque é a verdade de Deus nesses aspectos. Jesus é o caminho e a vida. Por quê, irmãos? Qual a relação entre ser o caminho e a vida? João 1:4. Jesus é o caminho porque nele existe vida. Nele há vida. João 1:4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens, falando a respeito de Jesus, né? Desculpa, é João 3:4, né? É 1, né? Não, 1:4, desculpa. 3:4? Eu anotei errado. Isso, é 1:4, desculpa. É 3:14, desculpa. É 1:4 e 3:14. 3:14 agora. 1:4 é a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E 3:14, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Ele é o caminho que leva, que conduz à vida eterna também. Jesus é o caminho porque é a ressurreição e a vida. João 11:25. João 11:25. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ênfase é caminho, mas o caminho está ligado à verdade e à vida. O caminho que conduz à vida eterna, o caminho que leva à presença de Deus, que é a verdade a respeito da vida eterna. Somente através de Jesus, irmãos, somente por Ele, e somente por Ele ser a verdade e a vida, podemos chegar a Deus. Somente Ele pode nos conduzir a Deus. Somente Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Somente através dEle os discípulos podem chegar na presença do Pai. E isso Tomé não estava entendendo. Como é que está isso na nossa cabeça hoje? Isso é uma certeza na nossa cabeça? Isso deve ser a nossa certeza, isso deve ser a nossa segurança, isso deve ser a nossa âncora. Nada pode tirar o nosso sossego, a nossa paz, nada pode tirar a nossa tranquilidade acerca de salvação, acerca de de qualquer coisa. Nada pode ser mais forte do que essa segurança. A nossa perspectiva, a nível de futuro, não pode ser manchada por nada se temos essa segurança no nosso coração. A segurança do cristão em si, a respeito do futuro, deve estar alicerçada em cima disso. O Senhor é o caminho. O Senhor nos preparou o caminho. Não depende de nós, e não está a nosso alcance, garantir qualquer coisa. Ele garantiu por nós. Cabe a nós desfrutar e valorizar esse caminho alcançado por Ele na cruz do Calvário. Somente Ele, Jesus, somente por Ele, Jesus, ser a verdade e a vida, nós temos acesso ao Pai. Jesus é o caminho, e por Ele ser o caminho e a vida, nós temos acesso ao Pai. O verso 7 diz que se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Engraçado, né? Jesus dá a resposta, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora ele diz, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Qual era a pergunta original? Qual era a pergunta de Tomé? Lembram? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem? O caminho ou a meu Pai? A pergunta que fica. Que salada, né? Tomé pergunta sobre o caminho. Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E no 7 agora ele diz, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora me conheceis e tendes visto. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Desde agora o conheceis. O conheceis quem? O caminho ou o Pai? Desde agora o conheceis e o tendes visto. O caminho ou o Pai? É a pergunta que fica. Quem é Jesus? Jesus é um guru? Jesus é um sacerdote? Jesus é um pontífice? Jesus é um líder sábio? Uma pessoa muito culta, um douto? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Qual é a resposta? Ou conheceis quem? O caminho ou o Pai? Jesus foi preparar lugar. Quem poderia morrer pelos nossos pecados? Um sacerdote? Um douto? Uma criatura? Um pecador? Um pontífice? Jesus é o caminho, porque Ele é a verdade e a vida. Estou tentando levar a mente dos irmãos. Jesus não é um mero pontífice. Jesus é a ponte.
Jesus é o caminho.
Jesus não é um mero líder, um sábio, um douto.
Jesus é o próprio Salvador.
Jesus é o próprio Salvador, irmãos. Jesus é aquele que ensina com autoridade. Jesus é aquele que cura os cegos. Jesus é aquele que perdoa pecados. Jesus é aquele que expulsa demônios. Jesus é aquele que ressuscita os mortos. Jesus é aquele, em resumo, que lida com o problema do pecado na humanidade. Jesus é o próprio Deus. É o caminho para a salvação.
Jesus não é um mero sumo, não é um mero sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Pai. Ele e o Pai são um só.
Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o tendes visto. Quem? O caminho ou o Pai?
Ambos. Ambos são um. O caminho para a salvação é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Deus.
Não dá para separar a Trindade, irmãos. Não dá para separar. Não dá para imaginar, pensar que a igreja cristã ainda vê Jesus como alguém enviado por Deus que não é o próprio Deus. Isso é destruir com aquilo que cremos de mais precioso, que nos distingue de todas essas religiões profanas que existem por aí. Jesus é o caminho. Ele é o próprio Deus. Jesus é aquele que veio em carne nos conduzir para os lugares celestiais. Na presença do Pai. Ele é Deus. Não vamos destruir a Trindade Santa. Ele é o caminho. Ele é Deus. Se conhecermos Jesus, conhecemos a Deus. Se conhecemos Jesus, conhecemos a Deus e sabemos o caminho. Tomé estava confuso porque na cabeça dele, acostumado com os rituais judaicos, era preciso mais sacrifícios, talvez. Talvez ele até imaginasse, será que os samaritanos vão ter a razão? Será que a gente vai ter que deixar de sacrificar em Jerusalém? O que a gente vai fazer? Não vai ser mais preciso sacrifício? Nós vamos para onde? Será que é para Samaria? Aí seria perdição para Tomé, né? O sacrifício estava na frente de Tomé. E Tomé não via que tudo o que ele cria apontava para aquele homem, que era Deus, que se fez carne e estava na frente dele. Todo o sacrifício do Antigo Testamento apontava para aquele homem, que era o próprio Deus, que era o caminho, que era a revelação, que era a verdade, que era a vida que ele tanto desejava. Por isso que ele estava confuso. Ele não sabia que o destino dele era se agarrar naquele homem e dizer: Senhor, eu confio em Ti. A Tua palavra é o destino da minha vida. Eu confio nela. E se Tu dizes que Tu vai e vais nos preparar um lugar, eu descanso na Tua palavra. Vai, prepara lugar que eu preciso da Tua palavra. Eu preciso do Teu destino, do destino que Tu está traçando para mim. Vai que eu aguardo a Tua ordem. E quando Tu me chamar, eu vou. Qual é a nossa percepção de Jesus, irmãos? Um guru? Um líder religioso que viveu há 2000 anos atrás, que não tem nenhum espaço na nossa vida social, a não ser domingo? Talvez quarta-feira, se não tiver algum compromisso mais importante. Devemos levar Jesus a sério, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, sim, mas Ele é Deus. Ele é o sumo sacerdote. Ele não é um mero pontífice. Ele não é aquele que constrói o caminho somente. Ele é o caminho. Ele é Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Porque a tua palavra é vida, Senhor. Louvamos a ti porque estamos num ponto da história privilegiada, Senhor. Que graça maravilhosa, Senhor, podermos ter a tua palavra, podemos contar com toda essa bagagem histórica, Senhor, todo esse registro histórico, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque desprezamos tanta coisa, Senhor, que nossos irmãos fizeram, Senhor, deram suas vidas, ó Pai, seu sangue, seu suor, esforço intelectual, esforço físico, vida, momentos de família deixados de lado, Senhor, tanta coisa, Senhor, tanto, abriram mão de tantas coisas, Senhor, para deixar tanta coisa para nós aqui hoje desfrutar, Senhor, tantos livros, tantas comentários bíblicos, Senhor, tantas coisas, Senhor. A tua palavra escritas em tantas versões, tantas línguas. O teu Santo Espírito, Senhor, enviado por ti, nos auxiliando, nos fazendo lembrar e recebendo de nós, muitas vezes, somente o nosso desprezo, Senhor. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, teu cuidado, teu carinho, Senhor. Pela tua longanimidade, Senhor. Tenha misericórdia de nossas almas, Senhor. Ah, Senhor, anima a tua igreja, Senhor. Dá, Senhor, novo ânimo à tua igreja, Senhor, para que a gente venha, Senhor, a ter força, Senhor, para sair desse estado de inércia, Senhor. Que a gente venha valorizar mais e mais, Senhor, o estudo da tua palavra, Senhor. Todos os recursos que tu tens colocado à nossa disposição. Horas, Senhor, desperdiçadas com coisas que são tão inúteis, Senhor. Que a gente possa valorizar mais momentos diante de ti, Senhor, momentos de comunhão com a tua igreja, Senhor, com assuntos que são relevantes ao teu reino, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a proclamar o teu evangelho, Pai, de forma eficaz, ó Pai, que essa conferência, Senhor, lá da Fiel, Senhor, ajude essas pessoas, homens e mulheres, ó Pai, que vamos para lá, Senhor, a ter consciência desse chamado tão importante que tu fizesses a nós, ó, de proclamar o teu evangelho, Pai, a toda criatura, Senhor. Temos de lá, Senhor, com o ânimo redobrado, Senhor, com o interesse de contagiar pessoas, ó Pai, com o teu evangelho, Senhor. Abençoa os preletores, ó Pai, abençoa toda a organização, Senhor, que tudo saia de acordo com o teu querer, Senhor, e que a tua palavra seja proclamada, Senhor, nesses dias que vamos passar lá, Senhor, que tudo seja para a tua honra e glória, Senhor, e que vidas sejam transformadas, Senhor, pelo poder do teu evangelho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter consciência da pessoa do teu filho Jesus, não somente como um líder, Senhor, mas como o caminho, a verdade e a vida. O caminho que leva aos teus aposentos, à tua presença. A verdade que expressa o teu ser de maneira limpa, nítida. E a vida que tanto necessitamos, Senhor. Louvamos a ti porque a tua palavra é infalível, Senhor. E louvamos a ti porque o teu amor é inesgotável, Senhor. Agradecemos, Pai, pelo teu amor infindável, Senhor. Pela tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.